A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Eita delícia de domingo, né? O sol hoje promete mais do que nunca. Eu quero pedir também desculpas aí pela voz ruim, mas é isso mesmo, né? Uma crise de sinusite arretada que me pegou, mas a vida continua. Serra Talhada foi palco para um encontro territorial com famílias agricultoras. Integrantes do SECOR participaram da segunda jornada dos povos de Pernambuco e que aconteceu aí também o segundo seminário internacional e o terceiro seminário de agroecologia de Pernambuco. Coisa boa, né? Muito obrigada pela audiência. O nosso Apostando só está começando. Vamos esquentar, animar. Vamos então tocar uma boa música pra gente acordar.
Apostando no semiárido.
Tão linda de sol, ela me apareceu com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo. Já sofreu, suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também, me falava na infância de lágrimas. Nunca teve ninguém, nunca teve amor, não sentiu calor por alguém. Oh, nem sequer ouviu a palavra carinho seu. Não existiu. Sinceramente, eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece e a gente padece. Sem querer, depois de tudo que eu vi, eu não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai? Oh, oh, oh. De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer. Nunca teve amor, não sentiu calor por alguém. Sinceramente, eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece e a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, eu não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai? Oh, oh. De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer.
De onde ela veio, pra onde ela vai?
Não sei dizer.
De onde ela veio, pra onde ela vai?
Não sei dizer.
notícias quentes como brasa.
Até o último dia 24, o campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco recebeu as centenas de agricultores e agricultoras, pesquisadores, estudantes interessados em conhecer e discutir agroecologia, isso tudo na segunda jornada dos povos de Pernambuco, em que aconteceu também o segundo seminário internacional e o terceiro seminário de agroecologia de Pernambuco. Claro, a equipe do Centro de Educação Comunitária Rural do SECOL também esteve presente. Nos representou aí Maria Silva Luz, que é a segunda secretária, Kelly Souza, coordenadora pedagógica, e a técnica Andréa Oliveira. Vamos ouvir então a entrevista com a Andréa, ela que vai falar aí como foi que aconteceu assim todos os dias, desde o dia 22, 23 e 24, passo a passo aí desse grande momento de discussão sobre agroecologia. Bom dia, Andréa.
Bom dia, Kátia. Como você mesmo falou, durante os dias 22 ao dia 24 de setembro, aconteceu na Universidade Federal Rural de Pernambuco diálogos de conhecimento sobre a agroecologia. O evento começou no dia 22, na parte da manhã, e a Feira de Saberes e Sabores, onde participaram vários agricultores de todo o estado de Pernambuco, do Araripe, da região do Vale do São Francisco, da região do Pajéu. E a solenidade de abertura aconteceu às 15 horas do dia 22, no campo de futebol da UFRPE. Todo o evento aconteceu lá no campo de futebol. Ainda no dia 22, às 16 horas, teve a exposição dialogada sobre as lutas sociais do campesinato no Brasil e do México, onde foi feita por um indígena lá do México, que fez a exposição dialogada. E durante todo o evento, como já foi falado, que era a Jornada dos Povos, tinha a participação de vários povos de todo o Pernambuco, desde os índios da tribo Chucuru lá de Pesqueira, a comunidade quilombola de Conceição das Crioulas, os povos de terreiros, tinha participação também dos indígenas, de vários agricultores familiares, então foi um encontro bem rico na questão também cultural. E durante todo o dia também acontecia a Feira de Saberes e Sabores, No segundo dia foi a parte das instalações pedagógicas. O que era isso? No caso das instalações pedagógicas, elas aconteceram em várias tendas. Então, foram 10 instalações pedagógicas, cada um com um tema e puxado por uma equipe já, que foi encaminhada para isso. Teve a tenda do feminismo, que foi encabeçada pelo pessoal da Casa da Mulher do Nordeste e pela Rede de Mulheres Produtoras do Pajéu. Teve a tenda da comunicação, a tenda da juventude, juventude rural, a tenda dos povos ciganos, a tenda dos quilombolas, dos indígenas. Então, quando era na parte da manhã, no dia 23, cada pessoa que estava participando do evento se encaminhava para a tenda que ela achasse melhor. No caso, eu participei da tenda sobre juventude rural, onde foram discutidos temas relevantes à juventude, Como fazer com que os jovens eles permaneçam no campo, tenham gosto de continuar com a atividade que os pais deles já desenvolveram e fazer com que eles tenham uma geração de renda, Porque não adianta também querer prender os jovens no campo se não tem como ele gerar renda, se ele não tem, como se manter lá. Então, colocar os principais desafios da juventude para permanecer no campo, O acesso à renda, assistência técnica para a juventude, o acesso a crédito também, que é muito, tem uma dificuldade muito grande para os jovens terem acesso ao crédito. No caso, em Pernambuco, somente em todo o estado, somente 7 jovens tiveram acesso ao PRONAF Jovem, que é um programa que já existe há alguns anos, só que em Pernambuco, devido à burocracia que é colocada, pelas instituições financeiras, apenas 7 jovens conseguiram ter acesso a esse instrumento, de crédito. E também o acesso à terra, que muitas vezes o jovem também, a terra que o pai dele tem é muito pequena e também para dividir para vários filhos, No caso, O acesso também à terra, que é uma dificuldade muito grande que os jovens têm passado. Na parte da tarde, após as discussões das instalações pedagógicas, era feita a socialização do que foi discutido em cada tenda, né? Porque como eram 10 instalações pedagógicas, não tinha como participar das 10. Então, na parte da tarde, um representante de cada instalação pedagógica, ele socializava o que foi discutido na instalação em que ele estava presente, né? Depois da exposição, né, do que foi discutido nas instalações pedagógicas, teve uma exposição dialogada sobre, que tinha como tema, um olhar sobre os conflitos socioeconômicos e ambientais. A exposição dialogada, ela foi facilitada por uma quilombola, Maria José, da comunidade Feijão, lá de Mirandiba, e foi uma exposição bastante rica, com vários elementos, né, sobre conceitos do que são conflitos socioeconômicos e socioambientais. E, no caso, a programação se estendia até 9h30 da noite, né, todos os dias. Ia de 9 da manhã até 9h30 da noite. Na parte da noite, do dia 23, teve a exposição dialogada também sobre as contribuições dos agroecossistemas tradicionais para a agroecologia, que foi ministrada por um professor da Universidade da Espanha e outro do México. No caso da instalação pedagógica voltada para a juventude rural, foi dado como encaminhamento, né, onde foi feita uma carta, será encaminhada para o governo sobre as principais dificuldades que os jovens vêm enfrentando, né? Assistência técnica, acesso a crédito, e também foi colocada algumas conquistas que já aconteceram, né? No caso dos assentamentos para os jovens rurais, no caso que aí em Serra já tem um assentamento Santa Rita, que foi o primeiro de Pernambuco, né, que foi voltado exclusivamente para jovens, então foi colocada a experiência de lá, foi colocada também a experiência do assentamento de Manari, também formado por jovens, só que esses assentamentos, eles são, né, pelo crédito fundiário, ou seja, com o passar do tempo, né, os assentados, eles começam a pagar a terra, não é uma terra dada, é uma terra financiada. Então, foi um encontro muito rico, né, que teve a participação de todos os povos de Pernambuco, onde a gente pôde trocar experiência com as mais diversidades de povos que existem no estado e também quebrar até algum tipo de preconceito que a gente, porventura, passa a ter sem nem perceber, né? Então, foi um encontro muito rico, muito gratificante. Eu quero agradecer também ao SECOL por ter dado essa oportunidade.
A gente ouviu agora a participação de André e vamos ouvir a participação de Kelly Souza, ela que é coordenadora pedagógica e esteve presente no evento também. Bom dia, Kelly.
Bom dia a todos e todas, né, da zona rural principalmente, que é o nosso foco de trabalho, também aos ouvintes aqui da cidade, né, que a gente costuma levar nos programas sempre as informações do que a gente está fazendo em campo, do que a gente está discutindo, tanto localmente quanto regionalmente e nacionalmente, né. A discussão, ela girou em torno desse seminário justamente no fundamento do que é a agroecologia. Quem são essas pessoas que defendem a agroecologia e que protegem, né, a biodiversidade agroecológica, tanto na agricultura familiar quanto no extrativismo, no caso, né, dos povos indígenas, dos quilombolas, dos povos de terreiro, que tem dentro de seu princípio religioso e princípio de vida, proteger, né, o meio ambiente. Então, juntamos as organizações não governamentais do campo ambientalista, né, que trabalham com agroecologia, com esses povos reunidos, justamente para discutir o futuro da agroecologia no país e no mundo. Uhum. Né? No caso, as discussões internacionais se deu muito com um intercâmbio com professores e pessoas que praticam agroecologia na América Latina. Né? Uhum. Tinha dois professores da Universidade do México, um agricultor que trouxe essa experiência dele, uma professora da Espanha que contribuiu também, né, por participar de um departamento que discute dentro dessas universidades internacionais o futuro do planeta, né? Que, na verdade, a agroecologia tem um embate muito forte com a agricultura convencional, que é uma agricultura que degrada o meio ambiente, né? As principais pautas que foram discutidas dentro do seminário foi justamente... As principais pautas, né, discutidas foi justamente a proteção das sementes crioulas, né? Em contrapartida, a gente foi discutindo também, né, nessa questão de semente, o avanço justamente das sementes modificadas, das sementes transgênicas. Dentro desse tema também se discutiu, né, o direito de se rotular os produtos que tenha transgênico em sua fórmula, até porque o consumidor, a consumidora tem direito de saber de que está se alimentando. E nós sabemos que nesse país há uma lei, né, caminhando para a Câmara e para ser aprovada pelos nossos deputados, que votamos, né, sempre neles, muitas vezes sem entender qual é o plano político, né, e na verdade eles estão defendendo o patrimônio dos empresários, né, que é justamente as sementes transgênicas que chega ao mundo, chega ao prato das pessoas, e muitas vezes a gente nem sabe que manipulação genética foi feita. E nós sabemos que a ciência, ela é boa, mas ela também pode ter um lado ruim, né, nessa questão, principalmente voltada para a alimentação, que é uma coisa que a longo prazo a gente não tem nenhum estudo comprovado de que isso não seja um mal para a saúde, que foi o caso também dos agrotóxicos, né, durante a Revolução Verde, que também foi trazida pelos países, né, ricos, no caso a Alemanha, Estados Unidos e outros, que trouxeram vários agrotóxicos, como o DDT, que causa câncer, né, que fica tanto no ambiente, nos animais, nas plantas, quanto no ser humano, e que ele causa mutações genéticas ao longo das gerações humanas. E com isso, né, esse seminário, ele trata para alertar justamente as lideranças que já fazem agroecologia, para discutir isso nas suas bases, para mobilizar a sociedade como um todo, principalmente a sociedade acadêmica, que normalmente nossas universidades estão formando profissionais que muitas vezes não têm nenhum entendimento sobre o meio ambiente, só se preocupam em gerar lucro, e a gente tem que pensar de que no futuro a gente pode ter dinheiro e não ter água para beber, não ter solo para plantar, né? Não ter espaço para conviver, poder respirar, né? Que é isso que a crise econômica hoje mundial, ela vem também avançando com muita força, principalmente nos mais pobres, que são eles vítimas da falta de água, são as pessoas vítimas da falta de terra para plantar, são os pobres que têm seus salários reduzidos e que são demitidos. Né? A pouca população rica mundial, ela continua acumulando riqueza, ela continua, né, se beneficiando da miséria humana. Então, o seminário, ele trouxe justamente isso. E dentro das instalações agroecológicas se discutiu, né, os territórios indígenas, os territórios quilombolas, né, os territórios que pertencem às mulheres, os espaços que pertencem às mulheres, às mulheres que produzem, né, na zona rural e no meio ambiente, nos extrativismo em geral. Se discutiu também a questão da juventude, o espaço da juventude no campo, como se dá, por que essa reforma agrária demora tanto para chegar para a juventude, se as pessoas não estiverem plantando na zona rural, como a gente vai se alimentar? Então, o custo dos alimentos também vai ser mais caro. Então, foi uma discussão que... para envolver a sociedade e alertar sobre os perigos da gente privatizar a vida humana. Uhum. Né? Se privatizar a água, se privatizar as terras, se privatizar todos esses espaços ambientais, nós estamos privatizando a vida humana, porque a vida humana, ela não vive sem os recursos naturais. E os recursos naturais é um bem dinâmico, é um bem universal. E essa privatização, esse comércio que se dá em torno do recurso natural, ele rebate economicamente nas pessoas. E, no entanto, a gente associa uma crise econômica, um problema, a um único item da pauta, que é justa a corrupção política. A corrupção política é um dos tentáculos da crise econômica, né? Uhum. Então, a corrupção é um dos tentáculos. Há uma gama de situações que vem se agravando, que por mais que a gente resolva a corrupção, se a gente não resolver a corrupção também das empresas, diante dos trabalhadores, diante das terras, diante do acesso à água, nós não vamos resolver crise nenhuma. As pessoas vão continuar pobres.
Que eu ainda acho que a maior crise que a gente está enfrentando é a crise hídrica mesmo, sabe, Kelly? Porque corrupto sempre teve. Infelizmente sempre vai haver, porque, como você falou, são os deputados que decidem e a gente é que elege esses deputados sem saber quais são as propostas políticas dele, e a gente coloca esses malfeitores para nos representar sem saber quais são as propostas políticas deles, né? Qual é a ideologia deles, se eles defendem os nossos direitos, se eles defendem o direito da mulher, se eles defendem o direito dos jovens, e de repente eles sempre vai existir o corrupto. Agora, enquanto houver essa falta de água, esse acesso à água, todo essa falta de direito, porque eu acho que o agricultor do campo, nós seres humanos, a gente não quer oportunidade, a gente quer os nossos direitos. O que diz a Constituição? Que a gente tem que ter direito à saúde, tem que ter direito à alimentação, tem que ter direito à cultura, tem que ter direito à educação, e é isso que a gente está buscando. São esses direitos que a gente precisa. Agora, se sana a corrupção, acaba com todos os corruptos, mas não tem água, como você falou, se não tem terra, se não tem estrutura, a crise vai do mesmo jeito, vai de mal a pior, né? Porque a alimentação sobe, tudo sobe, a saúde, um descaso, tudo está acontecendo aí.
Bem, isso permanece, né? De certa forma, há uma crise ambiental que, se não houver um planejamento, se não houver um investimento em políticas de recuperação ambiental, nós estamos fadados a permanecer nessa crise e chegar a extremos, né? Um exemplo disso é várias cidades do Pajeú, com mais de 2 anos de carro-pipa sendo abastecida, né?
Uhum.
E isso é um reflexo do quê? Isso é um reflexo dos mananciais contaminados. Há água em alguns lugares que estão contaminados, imprópria para consumo e para produção. E poderia ser utilizado esses mananciais se tivesse a proteção, né, da mata nativa, das raízes para abastecer esse lençol freático. Há poços que, de muitos anos, né, nunca se tinha ouvido secar, que baixou consideravelmente, justamente pelo excesso de irrigação em horas erradas e em quantidades que não são recomendadas. Então, tem que haver um planejamento, tem que haver uma regulamentação, e a população precisa despertar de que nós precisamos reflorestar, que nós precisamos economizar água, que nós precisamos cobrar, né? Observar também os políticos, o que é que eles estão fazendo, porque é muito fácil quando eles vêm a público, na mídia, dizer que conseguiu um hospital, que conseguiu a estrada para um certo município.
Que conseguiu um carro de carro-pipa, que conseguiu um poço artesiano, mas ao mesmo tempo, você falou isso agora, né? A gente não vai muito longe. Aqui, por exemplo, a barragem Serrinha, a barragem Jazido, estão todas duas. Quer dizer, o Rio Pajeú todinho, né? Está comprometido. E, infelizmente, você pergunta ao secretário o que é que está acontecendo. Aí você pergunta ao cara da Anvisa o que é que está acontecendo. E todos eles falam: não, o problema é que esses municípios que ficam perto das margens do Rio Pajeú, todos os dejetos são jogados no Rio São Francisco, ou no Rio Pajeú. E aí, o que é que fazem? É uma coisa que é bem pertinho aqui. O que é que os agricultores estão fazendo? O que é que a gente está fazendo para que esses políticos tomem vergonha na cara e façam alguma coisa? Não é só seca, né? Porque se vir a cheia do mesmo jeito, mas sei lá, as grandes indústrias jogando os dejetos no Rio Pajeú.
Se não houver um plano, vai continuar se poluindo. E a tendência é aumentar a população. Consequentemente, aumentando a população, aumenta
o
consumo e a poluição. Né? Então, se não houver um despertar da população de que não é só o agricultor que está lá na ponta que fica sem água, que essa adutora do Rio Pajeú, ela é a solução do mundo e que essa água não vai acabar, a gente sabe que não é verdade.
Uhum.
O Pajeú sofre, né, eu acho que 3 a 4 anos que não corre, né, que não corre água no, no, na sua calha. Então, consequentemente, os poços e as cacimbelas não foram abastecidas. O rio São Francisco, ele passa também por essa situação. Cada vez mais tem menos vazão.
Exatamente.
E cada vez mais tem menos vazão, consequentemente, para mandar para as adutoras. E pode entrar em um colapso total. E aí, a gente vai beber água como? Então, esse seminário, ele, apesar de muitas vezes nem ser tão bem visto, porque não é toda a universidade que concorda com esse pensamento, né? A sociedade muitas vezes não concorda com esse pensamento de que precisamos proteger o meio ambiente, mas a gente continua insistindo, é por isso que a gente faz evento, é por isso que a gente faz seminário, é por isso que a gente insiste com a sociedade num programa de rádio como esse, para alertá-lo de que a crise ambiental, ela tem que ser responsabilidade de todos, independente de estar no campo ou na cidade, né? Porque todos se beneficiam de alimento, todos se beneficiam de ar para respirar, todo mundo se beneficia de água para beber. E é uma questão global, ela é transversal a todo ser vivo.
Ok, Kelly, muito obrigada pela participação. Vou deixar agora alguns minutos aí para você fazer alguma observação, né? Se você quiser complementar suas informações e dar um alô para o pessoal hoje, domingo, que está em casa nos ouvindo.
Bem, eu queria agradecer, né, mais uma vez estar falando sobre o evento. É importante dizer de que o SECOL, apesar de estar em 3 pessoas, mas se dividiu para participar o máximo possível, que é um momento de coletar informações, trocar experiências e trazer para a instituição, trazer para o restante da equipe, trazer para o restante das famílias que não puderam ir. E dizer que esses eventos é cada vez mais importante, de que quem está lá na zona rural, que está isolado e que muitas vezes tem sua perspectiva de futuro um pouco abalada, né, pelas circunstâncias do clima que vem vivendo, né, pela falta de água, há uma esperança para se sobreviver e resistir no semiárido, né? Uma demonstração a isso são as unidades agroecológicas, são as cisternas calçadões que vêm sendo construídas, que mesmo no período de pouca chuva coletou um pouco de água e que garanta autonomia, não depender de ninguém para ter água para beber. Isso é que é realmente uma política emancipadora. Eu me tornar dono da minha semente, dono da minha água, eu não precisar pedir favor a ninguém. Então, a perspectiva de trazer essas pessoas para a discussão e ter esse entendimento se transforma num momento muito forte a partir de um evento como esse, porque a gente vê que não está sozinho. Né? Localmente, há várias organizações pelo país e até pelo mundo lutando com a mesma bandeira.
Consolidando a produção de alimentos agroecológicos no sertão pernambucano foi o tema aí do primeiro encontro territorial. E como eu tinha prometido, a gente conseguiu falar aí com o secretário estadual de Agricultura Familiar, o José Cláudio da Silva, que participou aí juntamente com toda a equipe do SECOL, promovendo esse belíssimo encontro entre agricultores, né, para avaliação do projeto Pernambuco Mais Produtivo. Vamos ouvir, Cláudio, o que ele tem a dizer sobre o encontro que aconteceu no auditório do SECOL em Serra Talhada. Bom dia, Cláudio.
O encontro que foi um encontro bastante proveitoso e propositivo também do ponto de vista da implementação das tecnologias sociais, em especial das cisternas calçadão com caráter produtivo para as famílias. Eu, no início do encontro, colocava de que momentos como esse era momento de celebração da vida, pois estávamos discutindo aquilo que é elementar para a vida, que é a água. E é por isso, então, que a minha avaliação é de que foi um encontro bastante importante para o programa, mas em especial para as famílias compreenderem que uma tecnologia social, ela pode e muito melhorar a vida dessas famílias, e ela ao mesmo tempo é uma porta de entrada para outros programas sociais, para outras políticas públicas necessárias ao desenvolvimento rural sustentável, necessária à melhoria das condições de vida de quem vive nessa atividade tão fundamental para as nossas vidas, que é a agricultura familiar. Outro aspecto positivo durante o evento que eu percebi é de que quando se tem vontade política e quando se tem organização, é possível implementarmos as políticas públicas com eficiência e dentro dos prazos. Eu dou parabéns ao SECOL pela eficiente equipe e pelo desempenho que foi colocado para que pudéssemos, num tempo recorde, estar entregando essas cisternas, que ela vai ser tão significativa na vida das famílias. Então, do mesmo jeito que um galo canta, outro canta e vão tecendo as manhãs, também na parceria, no processo de gestão compartilhada, governo do estado, SECOL, as famílias, associações, também vamos tecendo esse novo amanhecer de dias melhores para cada família, para cada agricultor e agricultora da zona, do meio rural, do Pajeú, de Serra Talhada, enfim, do nosso Pernambuco, da sociedade brasileira.
É isso aí, obrigada pela participação, nosso tempo já acabou, pois é. Olha, nos dias 1 e 2 de outubro será a plenária da ASA, da Articulação do Semiárido Brasileiro, o local será na pousada Estela Mares, em Triunfo, onde o Laércio vai participar juntamente com o Manuel, né, e eu também vou fazer parte aí desse encontro. E no dia 31, a partir das 9 horas, toda a equipe do SECOL vai se reunir no auditório da instituição para participar do encontro de avaliação e planejamento das atividades. A equipe técnica da Secretaria de Agricultura Familiar avalia aí as tecnologias entregues às famílias dos municípios de Flores. Então, toda a comunidade de Flores que a gente visitou, Caiçarinha dos Quincas, Caiçarinha dos Fernandes, Poço Grande, Mató, Lotagem, Riacho do Meio, Saco dos Romão e Lagoa da Favela, né? A gente entrevistou algumas pessoas, então no próximo domingo a gente traz a entrevista dessas pessoas. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir.
Você acabou de ouvir. Acabou de ouvir o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura, no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.